Deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Muito bom dia. Senhores deputados, temos no primeiro ponto informações. Eu começava já por transmitir aos senhores deputados que o vice-presidente Guilherme Silva devolveu à Comissão de Saúde o relatório da petição 73, cujo objeto era a Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo. Isto porque, de facto, se tinha levantado aqui também na Comissão algumas dúvidas sobre a linha C, a última linha do relatório, em que a relatora escreve arquivado com conhecimento aos peticionários do respectivo teor. Foi entendimento daqui da Comissão, embora com dúvidas de alguns senhores deputados, sobre se podia entender que era um arquivamento a posteriori, depois de discutido no plenário. O vice-presidente também tem essa interpretação e por isso devolveu para que se possa corrigir e não escrever arquivado, porque efetivamente ainda não foi. Entretanto, a senhora deputada relatora também gostava de fazer aqui uma retificação, um acrescento, visto que falou com os peticionários e percebeu que a informação não estava completamente rigorosa, correta. Mas eu dava a palavra à senhora deputada relatora para fazer o favor de explicar, porque a Comissão tem que votar, temos que ser rigorosos neste processo para que não venha devolvida outra vez. Faz favor, Sra. Deputada Manuela Tenda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Um bom dia a todos os senhores deputados. Relativamente à questão levantada pelo Sr. Vice-Presidente Guilherme Silva, eu penso que na linha C, e a Sra. Deputada Paula Santos tinha levantado essa questão na Comissão, e eu realmente não corrigi, mas nós tínhamos consensualizado na reunião que este arquivamento seria naturalmente em decurso de todos os outros procedimentos anteriores e, portanto, que não seria preciso dizer que era arquivado depois de discutido em plenário, uma vez que ele tinha realmente de ser discutido em plenário. Mas, sendo assim, eu proponho que se corrija essa linha C das conclusões, arquivado após procedimentos anteriores ou após discussão no plenário, com conhecimento aos peticionários do respectivo teor, nos termos, e depois ficaria o resto, portanto, a explicitar-se aqui que era arquivado depois de discussão em plenário. Creio que assim ficaria salvaguardada esta questão, que para nós era, digamos assim, subentendida, mas que o Sr. Vice-Presidente achou que era melhor explicitar. Relativamente à outra questão, na opinião da relatora, eu gostaria de partilhar com os senhores deputados um aspecto. Está bem. Eu gostaria de partilhar com os senhores deputados um aspecto. Eu fui contactada por um senhor da Comissão de Utentes que me levantou a seguinte questão. Nos textos da imprensa da altura que eu consultei, é referida à Comissão de Utentes e é referida uma Associação de Defesa dos Utentes do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo. E eu julguei que era a mesma associação, que só existia uma, ou lhe chamavam associação ou lhe chamavam Comissão de Utentes. Mas na realidade, e no bom rigor, não é assim. E, portanto, eu agradeci o esclarecimento que a Comissão de Utentes me facultou e era nesse sentido que eu pedia para corrigir o parecer da relatora, no segundo parágrafo. O primeiro parágrafo ficaria igual, na opinião da relatora, o primeiro parágrafo ficaria igual, onde eu considero que deve ser dado o conhecimento deste relatório à Comissão de Reavaliação da Rede Nacional de Urgência, etc. Portanto, o primeiro parágrafo ficaria igual. No segundo parágrafo, eu tinha colocado o seguinte: não pode, no entanto, a signatária deixar de registar a sua estranheza pelo facto de a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo ter assinado em 2007 um protocolo preconizando o encerramento do SAP do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo e de, segundo notícias da comunicação social de meados de junho de 2011, a mesma Câmara Municipal, através de um seu vereador, ter dinamizado a criação de uma comissão de utentes que apresentou a presente petição 4 anos depois da assunção daquele compromisso, 4 meses após a concretização do referido encerramento e escassos dias após as últimas eleições legislativas, as quais determinaram a substituição do anterior governo do Partido Socialista. Ora bem, mediante realmente este esclarecimento que eu gostaria de fazer, eu propunha que este parágrafo ficasse com a seguinte redação. Eu sei que é a opinião da relatora, mas eu não iria alterar qualquer aspecto do relatório sem dar conhecimento aos senhores deputados. E então este parágrafo eu propunha que ficasse redigido da seguinte forma. Não pode, porém, a signatária deixar de registar a sua estranheza pelo facto de, em junho de 2011, a comunicação social ter noticiado que a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo está a dinamizar a criação de uma associação de defesa dos utentes de saúde para lutar pela instalação de um serviço de urgência básica no centro de saúde da vila, quando é certo que, 4 anos antes, em 2007, a mesma entidade assinou com a Administração Regional de Saúde do Norte um protocolo no qual se acordou o encerramento do SAP do centro de saúde de Torre de Moncorvo. E anexo a notícia que já tinha anexado da outra vez. Quero dizer também que recebi ontem um e-mail da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo que eu acho profundamente desagradável e ao qual eu não vou responder, porque a Câmara de Torre de Moncorvo acusa a relatora de ter sido injusta com na elaboração do relatório, de não ter transcrito aquilo que foi a opinião do Sr. Deputado António Serrano e do Sr. Deputado Agostinho Lopes, e, portanto, de certa forma, de má vontade. Não há aqui qualquer má vontade, senhores deputados. O que eu acho é que se o senhor Presidente da Câmara tem a obrigação de defender os munícipes que o elegeram, não se compreende que ele assina um protocolo com a ARS admitindo que o SAP tinha uma qualidade sofrível e, portanto, assinar esse protocolo, aceitar com a Administração Regional de Saúde do Norte, na altura, uma solução. E só mediante, é que não foi depois do encerramento do SAP, foi depois da mudança do governo. Portanto, é esta questão dos timings que não me parece correta. Eu entendo que a defesa dos munícipes deve estar à frente de qualquer outra questão, seja do foro político, seja de que, foro, de que outro foro for. E, portanto, a minha opinião mantém-se. Se os senhores deputados quiserem, eu posso fazer circular o e-mail que me enviou ontem o gabinete do Sr. Presidente da Câmara, mas realmente isto não altera em nada a minha opinião. Eu só vos queria realmente dizer que estes mecanismos não são corretos, que eu entendo que não se deve colocar a seriedade do trabalho das pessoas em causa desta forma tão leviana e que eu também não digo ao Sr. Presidente como é que ele deve governar o município de Torre de Moncorvo e, portanto, não aceito que ele venha dizer-me como é que eu devo fazer um relatório ou o que é que eu devo introduzir no relatório. E mais, sendo esta petição sobre, pedindo o objeto da petição, é muito explícito, solicita a reabertura do centro do SAP, solicita a reabertura do SAP, do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo. Esta petição não tem nada a ver com a SUB, portanto, tem a ver com a reabertura do SAP. E o Sr. Presidente assinou um protocolo em que aceitava o encerramento do SAP. E agora, digamos que vinculou-se a esta comissão que vai solicitar a reabertura do SAP. Não se compreende. A minha estranheza está na opinião da relatora. Eu mantenho essa estranheza. Eu acho que estas atitudes não se compreendem e, portanto, não aceito. Creio que não é sério que as pessoas queiram dizer aos deputados o que devem colocar nos relatórios e como devem fazer os relatórios. Eu entendi que fiz o relatório da maneira mais séria, consultei todas, quer a ata da audiência, quer todos os documentos, fiz questão de citar, na maior parte dos casos, os documentos que referia e, inclusivamente, no e-mail que vi da Comissão de Utentes, eles dizem que considera que o relatório coloca as questões essenciais da nossa petição. Portanto, a Comissão de Utentes, que são os peticionários, consideram que o relatório coloca as questões essenciais da petição e, portanto, só pedem que fiquem desvinculados, digamos assim, da Câmara, uma vez que não se trata da mesma instituição. Não compreendo esta atitude da parte da Câmara e, portanto, é realmente isto que eu queria partilhar com os senhores deputados e solicitar, então, a vossa permissão para alterar o segundo parágrafo da opinião da relatora nos termos em que vos apresentei. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu sugeria apenas que na tal linha que foi objeto da devolução da petição do relatório por parte do Sr. Vice-Presidente Guilherme Silva, que a afirmação fosse feita pela positiva e não pela negativa, isto é, que fosse dito ao contrário, isto é, após debate, eu não estou a ver o texto e, portanto, estou... Após debate em plenário, a presente petição está em condições de ser arquivada. Acho que isso é mais esclarecedor e é mais motivador do ponto de vista das pessoas que fizeram a petição. Sobre outra questão, Sra. Deputada, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a forma como a Sra. Deputada entende, na sua avaliação, que é política, e sendo política é sempre suscetível de debate, a forma como encarou a petição, mas devo dizer-lhe, como já disse numa sessão anterior sobre o mesmo tema, que claro, a Sra. Deputada faz considerações que são legítimas sobre a posição da Câmara de Torre de Moncorvo sobre este assunto, sendo certo que eu não sei qual é a posição da Câmara de Torre de Moncorvo sobre este assunto. Eu não faria, não escreveria a minha opinião sem chamar cá a Câmara de Torre de Moncorvo para ela fazer o seu contraditório, e não basearia a minha opinião política sobre, nem pessoal nem política, num artigo de jornal. Porque o risco é, eu já vi muitos artigos de jornal que não correspondem exatamente àquilo que as instituições fizeram. A Sra. Deputada depois não se pode zangar, resolveu ilegitimamente dar a sua opinião. Pois tem que também aceitar que os outros legitimamente discordem da sua opinião, da sua análise. Não há nada a fazer.
Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor. Prescindo, está bom. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, a única questão que eu queria colocar era em relação à tal frase do parecer, em relação ao arquivamento. O que eu propunha era que, por isso, simplesmente se retirasse essa parte da frase. Eu creio que a frase depois diz que se desse também conhecimento aos peticionários. Eu penso que isso pode naturalmente ficar e que deve ficar, mas eu, por isso, simplesmente propunha que se retirasse a questão que refere o arquivamento.
Sra. Deputada Manuela Tender, que é para depois passarmos à votação, visto que é uma alteração do relatório que já foi aprovado, está bem? Faz favor, dizer qual é então a redação na parte da opinião do relator. Já. Por isso é que isto é um ponto excepcional. Faz favor.
Eu não sei, Sra. Presidente, se é obrigatório referir o arquivamento, porque isto, ao fim e ao cabo, vai decorrer, depois da análise em plenário, vai decorrer o seu arquivamento. Portanto, se for consensualizado, eu retiro esta alínea das conclusões. Se não, podemos pôr após discussão em plenário, seja arquivado, tal, tal. Mas creio que são os procedimentos habituais.
Sra. Deputada, agora, como relatora, tem que me dizer o que é que prefere, se é eliminar ou se é depois de aprovado em plenário, para eu pôr isso à...
Após discussão em plenário, será arquivado...
Muito bem. Srs. Deputados, então, não havendo mais dúvidas, vou pôr à votação, visto, como disse, se trata de uma alteração ao relatório que já tinha sido aprovado. Vamos votar a alteração da alínea C deste relatório, visto que, na parte da opinião do relator, não é preciso votar, e já penso que o silêncio de alguns senhores deputados mostraram o acordo. Quem vota contra a alteração...
Após discussão em plenário, seja arquivado. Sim, mas ela veio para a comissão de novo devido ao facto de eu dizer nas conclusões que seja arquivado. E o senhor deputado...
Sra. Deputada, desculpe interromper. O que está em causa neste momento, na votação, e que eu já tinha começado a votar, é a alínea C. Na parte da opinião do relator, a Sra. Deputada, que não se vota, a Sra. Deputada pede a alteração do segundo parágrafo, e o que a Sra. Deputada Teresa Queiro quer, e eu penso que seria mais rigoroso, a Sra. Deputada descrever e depois a Comissão distribuir a todos os seus deputados a nova versão. Mas, no fundo, o que lá está, se quiser ler já para os seus deputados, para ler já a redação com que final com que vai ser... Não, o relatório já foi viabilizado. Está bem. Esta alteração não é votada, Sra. Deputada. Faz favor de ler, então interrompemos e depois fazemos novamente, vamos começar novamente a votação. Faz favor de ler.
Bem, então a opinião da relatora ficaria nos seguintes teores. Atendendo ao que acabou de se expor em sede de análise da petição e tendo especialmente em consideração o facto da Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência se encontrar presentemente a estudar a reavaliação da implementação da rede de urgência, entendo a hora relatora que a pretensão dos peticionários deve ser tida em consideração pela Comissão referida, atento o facto de ser essa a sede própria para, de um ponto de vista técnico, se ponderarem os argumentos nela aduzidos. Não pode, porém, a signatária deixar de registar a sua estranheza pelo facto de, em junho de 2011, a comunicação social ter noticiado que a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo está a dinamizar a criação de uma associação de defesa de utentes de saúde para lutar pela instalação de um serviço de urgência básica no centro de saúde da vila, quando é certo que, 4 anos antes, em 2007, a mesma entidade assinou com a Administração Regional de Saúde do Norte um protocolo no qual se acordou o encerramento do SAP do centro de saúde de Torre de Moncorvo. Esta seria a opinião da relatora.
Pode, faz favor.
O CDS, na sequência da votação da semana passada, portanto, posteriormente ao conhecimento do texto que foi aprovado, recebemos queixas no sentido de dizer que o relatório dava a entender que havia uma associação entre a Câmara e o grupo de peticionários. E, portanto, era importante, por uma questão de clareza, que não ficasse esse equívoco, não é? Porque, enfim, não correspondendo à realidade, e, portanto, foi por isso que eu pedi que fosse feita esta leitura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu acho que foi nesse sentido que a Sra. Deputada pretendeu.
Pode depois distribuir a nova
isso, questão. Isso. A Sra. Deputada Manuela Tenda depois tem que entregar aqui esse parágrafo que é para os serviços fazerem distribuir. Bom, Srs. Deputados, então vamos agora sim passar à votação da alteração da linha C, em que a redação em vez do arquivamento fica após debate em plenário, a presente petição está em condições de ser arquivada. É isto, Sra. Deputada, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Srs. Deputados, vamos agora então à ata. Os Srs. Deputados já puderam ler com certeza. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. No ponto 3 temos a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, professor José Manuel Domingos Pereira Miguel. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo, faz favor para apresentar o requerimento.
Bom dia, senhora.
Desculpe, já foi discutido. Pois. Eu lembro-me agora, é só a votação. Não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este requerimento antes de eu pôr à votação, mas seria uma ronda muito rápida. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
É rapidíssimo, Sr. Presidente. Apenas para perguntar se esta votação já tem como pressuposto a proposta, julgo que foi do Sr. Deputado João Semedo, do requerente, que a data para a vinda do professor Pereira Miguel seria a acordar entre a senhora Presidente e o visado. É com esse pressuposto que nós vamos votar.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Apenas para dizer, Sra. Presidente, que a audição que foi aqui realizada na semana passada a um conjunto de profissionais do Centro de Genética Médica, do nosso ponto de vista, confirma a importância da audição do professor Pereira Miguel e acho que seria absolutamente adequado que essa data fosse combinada entre a Sra. Presidente e o Presidente do INSA, sendo certo que ele não quererá vir ao Parlamento enquanto não tiver informação adequada para dar ao Parlamento, entendo eu.
Sr. Presidente. Eu não. Faz favor, Sra. Deputada.
PSD reitera a sua posição, de facto as comissões, os estudos estão a ser preparados. O Sr. Ministro, quando cá esteve, foi questionado sobre esta matéria e a posição do PSD é exatamente esta, nunca antes viabilizar, será no final de junho, princípio de julho e nunca antes desta data, porque estão a ser ultimados dados que possam responder a esta matéria. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Semedo, é este o entendimento, então, a interpretação do seu requerimento?
Eu repito o que disse há uma semana, não há nenhuma audição que não tenha que ter o acordo do próprio. Portanto, a data tem que ser naturalmente combinada com ele. O PSD, pelo menos, parece que sabe melhor qual é a data conveniente do que o próprio, mas isso é um problema do PSD e do próprio.
Pronto, senhores deputados, então, pelo que eu percebi, se o requerimento for aprovado, eu própria falarei com o senhor Dr. Pereira Miguel. Vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o requerimento do Bloco de Esquerda. Vamos então agora à discussão e votação do requerimento do Partido Socialista, que solicita a audição do Ministro da Saúde e do Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Obrigado, Sra. Presidente, caras deputadas, caros deputados. Nós entendemos que, face àquilo que têm sido as notícias dos últimos meses, de forma insistente, que têm denunciado a incapacidade de se proceder à regularização das dívidas à União das Misericórdias, merece aqui que o Parlamento, através desta Comissão de Saúde, possa ouvir aqui os responsáveis políticos, o responsável político máximo sobre a tutela da saúde, o Sr. Ministro, e também o Presidente da União das Misericórdias, que até de forma muito violenta, há pouco tempo, pediu para que urgentemente o Ministério honrasse os seus compromissos e as suas promessas. Acresce também a tudo isto que o Sr. Primeiro-Ministro, desde o ano passado, também veio dizer que a União das Misericórdias era fundamental na prestação de cuidados de saúde e que havia a intenção do Governo de proceder à devolução de alguns hospitais às Misericórdias, e era bom saber em que ponto é que isso está, se já foram dados passos sobre esta matéria, qual é a intenção do Governo neste domínio, que hospitais em concretos, em que condições, e a Comissão de Saúde, ao fim destes meses, era bom que tivesse uma ideia do que está a ser pensado, ouvindo os respectivos protagonistas. Portanto, entendemos que para um conhecimento eficaz do que está a acontecer, seria útil para nós ouvirmos aqui o Sr. Ministro e o Sr. Presidente da União das Misericórdias. É nesse sentido que nós colocamos o nosso requerimento. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sobre este ponto, nós iremos votar favoravelmente o requerimento que o PS aqui apresenta, mas propunhamos que fosse acrescentado, além dos atrasos nos pagamentos às Misericórdias, não é só estas instituições que existem atrasos. Existem atrasos também a um conjunto de IPSS, não sendo Misericórdias, mas que também têm, por exemplo, unidades de cuidados continuados, ou versam um conjunto de outras atividades e que também têm um conjunto de atrasos por parte do Ministério da Saúde. Achamos que, abordando esta questão, que se poderia integrar também esta vertente. E por que não? Porque os atrasos nos pagamentos por parte do Ministério da Saúde sendo tão extensos, mas a verdade é que ainda no outro dia, aqui na Comissão de Saúde, ouvimos o Presidente da ACSS também referir um montante, uma parte desse montante era dívida, a outra ainda não era reconhecida como dívida, mas a verdade é que também há um conjunto de atrasos por parte do Ministério da Saúde aos hospitais, aos hospitais públicos, e pensamos e cria constrangimentos graves ao funcionamento desses hospitais. Na nossa opinião, no âmbito, e não querendo desvirtuar naturalmente o espírito da iniciativa por parte do Partido Socialista, mas fazia sentido que o Ministério da Saúde, ouvindo cá o Ministro da Saúde, caso seja aprovado, que se pudesse também abordar estas questões.
Mais algum senhor deputado quer usar da palavra sobre este requerimento? Não havendo mais pedidos de palavra, senhor deputado António Serrano. Senhor deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. É um facto que o requerimento do Partido Socialista assenta sobre declarações, quer do Sr. Primeiro, quer também, não estou aqui mencionadas, do próprio Ministro da Saúde, quer relativamente à regularização das dívidas às Misericórdias e outras instituições, quer também no que diz respeito à devolução de 15 dos 22 ou 23 hospitais que ainda são propriedade das Misericórdias. Entendemos, no entanto, que este requerimento não é oportuno e iremos votar contra. Ainda na passada semana, na sexta-feira ou no sábado, o Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, teve a oportunidade de dizer que já se iniciou o pagamento, e portanto já se iniciou a regularização das dívidas às Misericórdias. Esse processo esteve em suspenso muito por culpa, até há bem pouco tempo, do processo que envolveu a discussão e aprovação do orçamento retificativo. Esse orçamento foi aprovado, tanto quanto sabemos, os pagamentos às Misericórdias já se iniciaram, de facto, e também, como diz a deputada Paula Santos, há outras instituições também que estão, infelizmente, em dívida por parte do Estado. De qualquer das formas, no que diz respeito às Misericórdias, esse processo já se iniciou, de acordo com afirmações públicas também do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Relativamente à questão da devolução dos hospitais, tanto quanto sabemos, o grupo de trabalho que ficou de ser constituído por representantes, quer do Ministério, quer da União das Misericórdias, ainda não está constituído e, portanto, não há nenhum trabalho produzido por essa task force que ficou, efetivamente, de estudar essa devolução e os moldes dessa devolução. Nesta perspectiva e atendas todas estas considerações, o Grupo Parlamentar do PSD irá votar contra este requerimento.
Sra. Deputada Teresa Cair, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de perguntar uma coisa ao Partido Socialista, requerente mais uma vez da presença do Sr. Ministro da Saúde. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que o Ministro se deve essencialmente dedicar a governar ou a vir semanalmente aqui ao Parlamento, porque não há semana em que os senhores não requeram a vinda do Ministro a propósito de tudo e de nada, nomeadamente, mesmo em casos em que manifestamente as competências estão de tal forma delegadas em que não faria qualquer sentido que o Ministro fosse aqui chamado. Estranho também que os senhores não tenham, a propósito deste pedido da vinda, salientado o facto de anteontem ter sido assinado um acordo histórico, que os senhores nunca conseguiram fazer, com a indústria farmacêutica, de modo a permitir uma redução significativa dos encargos para o Estado, sem que isso prejudique, pelo contrário, facilitando assim o acesso a medicamentos, nomeadamente medicamentos inovadores. Estava à espera que os senhores, pelo menos, acrescentassem este ponto ao vosso requerimento, para também poderem ouvir a tutela sobre este acordo alcançado. De qualquer forma, enfim, já aqui foram enunciados os argumentos para que não seja viabilizada esta audição, a questão das dívidas às Misericórdias está exatamente no mesmo ponto da situação que estão outros credores. Está a ser delineado um plano, estão a ser feitos os pagamentos na medida do possível e está-se a tratar de uma questão bem mais profunda, bem mais complexa e bem mais difícil, que é o de assegurar a sustentabilidade e, nomeadamente, conter a despesa em medicamentos, já foi feito no ambulatório e agora também em meio hospitalar. Portanto, não vemos qualquer pertinência neste momento para que esta audição se realize. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à proposta da deputada Paula Santos, não temos nada a objetar. Achamos que também é pertinente ouvir as entidades sobre as dívidas às IPSS. Relativamente aos hospitais, elas foram já tratadas no âmbito da audição com a CSS. Relativamente à posição do PSD e do CDS, aquilo que nos ocorre dizer é que, bom, aquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu foi o anúncio de que iria começar a regularizar a dívida, mas não a começou. A informação que eu tenho de ontem é que ainda não há pagamentos. Portanto, era bom saber qual é o plano que o Governo tem para esta área e com qual é a intenção que tem realmente de regularizar os compromissos. E também, enfim, as audições ao Sr. Ministro, que cada partido decide solicitar, faz parte, enfim, das nossos deveres, das nossas obrigações, da nossa leitura da intervenção política. O CDS lembrar-se-á que todas as semanas, provavelmente nas várias áreas, cilindrava o governo anterior, pedindo que todos os ministros viessem aqui todas as semanas, a propósito de tudo e por e nada. Vale a pena olhar para trás e perceber o que é que foi feito nas várias áreas, e eu até sei bem do que estou a falar, não é? E vim sempre ao Parlamento com todo o gosto, às vezes necessárias, que os senhores deputados entendiam que devia cá vir. Acho que qualquer ministro, qualquer governo se disponibiliza. A senhora deputada Teresa Queiro não deve preocupar-se com isso, porque os senhores ministros, apesar de vir ao Parlamento muitas vezes, ainda assim têm todo o tempo do mundo para poder governar bem. E compete-nos a nós avaliar... Tenha calma, deputada Teresa Queiro, não se excite com esta questão, porque realmente aquilo que nos preocupa é trazer aqui ao Parlamento o Governo para nos informar sobre aquilo que pensa. A questão das misericórdias, aliás, é uma bandeira do CDS, até estranhamos porque é que o CDS agora nesta posição não procura defender com o mesmo vigor que o fazia aqui há alguns tempos. Portanto, entendemos que é oportuno. Se os partidos da maioria entendem que não é necessário e que o assunto está resolvido, depois assumirão a sua responsabilidade. E já agora também sobre o protocolo com a Apifarma, é outra matéria que teremos a oportunidade de falar, e também vamos ver como é que vai decorrer o plano de pagamentos que foi prometido à Apifarma, porque está-se a falar de 20% da dívida dos 2.900 e tal milhões ou 3.000 milhões de final do ano, mais 40% no segundo semestre. Os outros 40% não se sabe como é que se vai pagar nem quando, assim como também não há nenhum compromisso de pagamento de todas as dívidas iniciadas já desde janeiro de 2012. Vamos aguardar também com expectativa, não vale a pena aqui também embandeirarmos em arco, que pode haver surpresas desagradáveis. Vamos acompanhar com muita atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, acho que estamos em condições de poder votar o requerimento. Quem vota contra o requerimento do Partido Socialista? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor dos outros grupos parlamentares. Vamos agora à apresentação e votação dos relatórios finais das petições 105, 109 e 116. São três relatórios conjuntos e por isso os apresentei de seguida, porque têm a ver com o mesmo objeto. O Sr. Deputado Relator e o Sr. Deputado André Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se os deputados não se importassem por uma questão de celeridade, até faria exatamente a apresentação em conjunto. Todos os grupos parlamentares estiveram presentes também nas audições, portanto, eu julgo que não será má ideia. Portanto, a petição 105, que reuniu 4.077 assinaturas, tem como primeiro subscritor o cidadão Pedro André Henriques Fortunato. Ela visa, essencialmente, no seu objeto... uma contestação à reorganização hospitalar da Zona Oeste. Considera também ainda um conjunto de depoimentos de profissionais destas unidades de saúde que consideram que nenhum dos hospitais, tanto Caldas da Rainha como Torres Vedras, têm capacidade para acumular ou absorver a urgência médico-cirúrgica um do outro, portanto, atendendo que os doentes urgentes da região são, neste momento, superiores à capacidade desses hospitais. Eles pretendem que, de facto, o Ministério da Saúde proceda a uma reavaliação desta reorganização no sentido de manter as urgências médico-cirúrgicas a funcionar em ambos os hospitais. Por seu turno, e coloquei isso no relatório das três petições, um bloco de texto, que convém salientar que é que os peticionários, tanto da petição 105, 109 e 116, sem procurarem obter favoritismo da sua região ou do seu concelho, todos foram unânimes no desagrado pela solução divulgada. Portanto, e reafirmam que os serviços se encontram com a sua capacidade esgotada, com as duas urgências a funcionar e que, caso se pretenda encerrar ou retirar valências em alguma dessas urgências,
a situação entrará em ruptura, pondo em risco a qualidade dos serviços prestados às populações. Portanto, relativamente depois a todos os requisitos para admissão, audição, bem como para análise da petição, se encontram preenchidos. Portanto, de acordo com a legislação em vigor e inerente a esta matéria, os relatórios deverão ser remetidos à Sra. Presidente da Assembleia da República após aprovados, e também deve este mesmo relatório ser publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República, e tendo em conta o número de assinaturas das petições, deverão ser agendadas para serem apreciadas em reunião plenária da Assembleia da República. Deverá ser dado também conhecimento aos peticionários dos presentes relatórios, bem como das providências adotadas. Queria aqui apenas, porque a segunda petição é essencialmente sobre Caldas da Rainha, sendo que a 105 e a 116 são sobre Torres Vedras e a petição 109 é sobre Caldas da Rainha, dizer que o objeto desta petição se insere na defesa da urgência médico-cirúrgica, das valências existentes no Hospital das Caldas da Rainha, bem como com aquelas que articulam com a atividade do Hospital Termal. Portanto, eles pretendem, os peticionários, a manutenção da urgência médico-cirúrgica das Caldas da Rainha, a manutenção das valências necessárias ao funcionamento dessa urgência médico-cirúrgica e todas as respeitantes à atividade do Hospital Termal, bem como a manutenção do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste. Essencialmente, é isto que as três petições, que podemos retirar das três petições. Eu queria, por fim, também agradecer às assessoras e às funcionárias desta comissão, bem como à assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todo o empenho e colaboração prestadas durante o tempo em que trabalhámos estas petições. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só uma observação sobre o relatório de uma das petições, a 105, porque me parece que na descrição das diligências efetuadas pela Comissão não faz muito sentido que, tendo estado, como aliás se refere, vários grupos parlamentares presentes na audição dos peticionários, apenas seja citada a intervenção de um dos deputados. Ou são citadas as intervenções dos vários grupos parlamentares, ou então não aparece nenhuma referência individualizada, que eu penso que é justo e adequado a esta situação.
Sr. Presidente, eu...
Sr. Deputado André Figueiredo, faz favor.
Obrigado. Eu não vejo qualquer tipo de problema de poder retirar essa parte. Eu próprio tinha dado conta, porque fiz uma análise bem mais extensa e... depois acabou por ficar, mas tinha a intervenção de todos os deputados que estiveram nessas audições, portanto, se for essa a questão, não vejo inconveniente nenhum poder retirar a intervenção.
Então, para retirar a referência aos deputados que intervieram, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Como calculo, isto é um tema especialmente caro aos deputados do Distrito de Leiria, nomeadamente, no meu caso, às Caldas da Rainha. Ainda por cima, ontem foi dia 15 de maio, dia da cidade e do município do Conselho das Caldas, que simboliza precisamente, ou simbolizava, noutros tempos, a abertura do Hospital Termal. Portanto, este tema ontem esteve bem presente em todas as comemorações e quero saudar o Sr. Deputado André Figueiredo pelo trabalho realizado e pela forma como o fez, e dizer que realmente nas audiências houve dados importantes e todos os partidos estiveram presentes, mas queria também assinalar que já tivemos noutro relatório de outra comissão uma situação semelhante, em que ficou assente que as intervenções dos deputados nas diferentes audições seriam remetidas, digamos, para o link, e que eu penso que estejam registadas, que se estiverem registadas é muito mais fácil para quem queira consultar, haver uma referência de que houve intervenção e que tiveram presentes os vários grupos parlamentares, e no caso de haver interesse tomar conhecimento das questões de uma forma mais pormenorizada, em vez de estar a detalhar no próprio relatório, remeter para o link da comissão, onde esse registro existe e onde é possível tomar conhecimento, como digo, de uma forma. Penso que é possível, isso já aconteceu, não há necessidade de estar tudo espelhado, porque é difícil, e portanto, eu sugeria isso ao seu deputado, isso já aconteceu, como já disse, noutra comissão, com outro relatório, e, portanto, acho que, de resto, queria agradecer ao seu deputado André Figueiredo, quer no, a forma como apresentou o relatório, quer a forma como decorreram as audições. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigada, senhora deputada, mas eu lamento informar que não houve gravação das audições. Infelizmente, sempre que há audições e audiências no âmbito das petições, os seus deputados têm que pedir anteriormente para serem gravadas, senão não foi. Portanto, esse seu pedido, que até faria todo sentido, não pode ser aceito pelo deputado relator. Vamos então passar à votação. São três relatórios. Eu queria propor aos seus deputados, porque às vezes há uma metodologia que se segue no plenário que também podemos aproveitar aqui para a comissão, se entenderem, que é fazermos a votação conjunta dos três relatórios. Se não se opuserem, eu poria já à votação a votação dos três relatórios. Vejo que ninguém se opõe, portanto vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, e quero também felicitar o seu deputado pelo trabalho produzido, três relatórios, e foi de facto um trabalho que foi elaborado com muita participação e muitos elementos que foram trazidos pelos peticionários e não só. Muito obrigada. Vamos passar agora ao ponto seguinte, que é a apresentação, que é a discussão e votação do parecer sobre o relatório relativo à participação de Portugal na União Europeia 2011. Sr. Deputado Serpa Oliva, que é o relator, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, bom dia. O relatório intitulado Portugal na União Europeia 2011 foi endereçado efetivamente a esta comissão no dia 18 de abril e trata-se de analisar um documento essencialmente descritivo, isto é, não é mais nada sobre isso. O relatório Portugal na União Europeia está dividido em vários títulos, em vários capítulos, conforme se pode ver na descrição que faço do mesmo, desde o espaço Schengen à fiscalidade, a outras questões. Decido a Comissão Parlamentar de Saúde, ou decide a Comissão Parlamentar de Saúde, através do presente, e restringir-se apenas à questão do título 2, instituições e órgãos comunitários, agências europeias. O título 8º, Justiça e Assuntos Internos, capítulo 6º, Luta contra a Droga, e o título 9º, Políticas Comuns e Outras Ações, capítulo 11º, Saúde Pública, e título 11º, Execução do Direito da União Europeia, capítulo 1º, Transposição de Diretivas e Adaptações Legislativas. Portanto, passando rapidamente, e para não vos maçar na medida em que têm o relatório na vossa frente, com certeza, ou tiveram conhecimento dele, relativamente ao título 2, instituições e órgãos comunitários, agências europeias, dizer só que se garantiu a fixação em Portugal do Centro de Mediação e Arbitragens de Patentes, correspondente ao reconhecimento da experiência que nesta área o nosso país foi consolidando. No título 8º, Justiça e Assuntos Internos, capítulo 6º, Luta contra a Droga, dizer-vos que a execução do Plano Europeu de Luta contra a Droga, portanto, destinada a combater o tráfico de heroína e de cocaína, Portugal participa no grupo de trabalho da cocaína. E dizer-se também que em Lisboa foi realizado o simpósio sobre o desmantelamento das redes ilícitas organizadas e com especial destaque para o narcotráfico na África Ocidental, ou vindo da África Ocidental. Relativamente à saúde pública, já estamos no título 9, capítulo 11º, o programa Saúde para o Crescimento 2014-2020. Este programa, futuro programa, salienta o valor intrínseco da saúde nos objetivos da Estratégia 2020, bem como o apoio à dimensão social da União Europeia. Deverá, no entanto, para nós ser dado maior ênfase nos determinantes da saúde e realçar a importância de desenvolver um debate mais aprofundado relativamente à proporção de afetação do orçamento, portanto, afeto ou atribuído a cada objetivo. A proposta para o futuro, Programa de Saúde para o Crescimento 14-20, assume para o crescimento económico um papel fundamental relativamente à saúde, portanto, dando a certeza de haver garantia de cuidados de saúde de qualidade a todos os cidadãos, embora num período óbvio de escassez económica, portanto, sugerindo-se uma racionalização da oferta de cuidados no sentido da sua procura. De referir que os objetivos desta estratégia coincidem, obviamente, com o nosso Plano Nacional de Saúde 2011-2016. Relativamente ao Pacto Europeu para a Saúde e Bem-Estar Mental, nós consideramos que é um elemento essencial, aliás, irá hoje até ser debatido de modo particular nesta Comissão, e, obviamente, que se trata de uma necessidade absoluta no sentido da capacidade de se poder vir a construir uma Europa mais saudável. Nós temos o nosso Plano de Saúde Mental de 2007-2010, que foi atingido, e tem particular interesse, neste momento, todas as ações que se dirijam à inclusão social, à prevenção do suicídio, e ao desenvolvimento dos indicadores de saúde mental, que, aliás, iremos ter, com certeza, a oportunidade, como já disse, de falar daqui a pouco. Relativamente aos dispositivos médicos, quer os Estados-membros, quer a União Europeia, são convidados a promover cada vez mais a sua aplicação, dirigida nomeadamente a profissionais de saúde, a doentes, portanto, essa formação estender-se também aos próprios familiares dos doentes. Relativamente à imunização infantil, portanto, os sucessos e desafios da imunização, é uma das prioridades da União Europeia, esta questão, e, portanto, reconhecemos a possibilidade de melhoramento nesta política, embora consideremos que estamos, neste aspecto, bem classificados no todo europeu. Portanto, nós achamos que deve haver um reforço da vigilância das doenças evitáveis por vacinação, deve haver uma ponderação na sua metodologia e deve haver uma cooperação na concepção de abordagens estratégicas de comunicação dirigidas principalmente àqueles que são mais céticos relativamente a tudo o que são vacinas. Rumo a sistemas de saúde modernos, reativos e sustentáveis. Portanto, a política de saúde deve, obviamente, representar uma estratégia fundamental na Estratégia 2020, na Europa 2020, portanto, na medida em, como já disse, a saúde é uma pré-condição essencial para que possa haver desenvolvimento. Portanto, Portugal, como também já disse, defende que haja uma sustentabilidade no sentido de reforçar a prestação de cuidados de saúde primários e a integração entre diferentes níveis de cuidados. Optimização de recursos, redução das desigualdades em saúde no quadro de implementação da abordagem da saúde em todas as políticas. É, obviamente, um desafio enorme que a União Europeia enfrenta neste momento, mas que estamos certos que conseguiremos ultrapassar. Há aqui uma questão que me parece também não ter sido devidamente debatida em Portugal, mas que terá que ser analisada, e as políticas nacionais diferem neste aspecto bastante das da União Europeia, que são a detecção precoce e tratamento dos distúrbios em crianças e na questão da comunicação entre elas. Relativamente à informação ao público em geral sobre medicamentos sujeitos a receita médica e farmacovigilância, a Comissão adotou a proposta que altera uma diretiva, 2001/83, no que diz respeito à informação ao público em geral sobre esta matéria, nomeadamente naqueles medicamentos que estão sujeitos à receita médica e à sua farmacovigilância. No entanto, reconhecemos ser necessário um quadro legislativo europeu relativamente a esta matéria. questão dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços. Como sabem, isto terá que estar pronto em 25 de outubro de 2013 e nessa data irão ser, obviamente, adotadas medidas no sentido de se pôr, obviamente, esta medida em execução e já estão a ser tomadas medidas nessa matéria. Relativamente ao título 11, execução do direito da União Europeia, capítulo 1º, transposição de diretivas e adaptações legislativas, obviamente que sobre isto dizer-vos que das 72 diretivas que foram transpostas para o ordenamento jurídico português, apenas uma diz respeito ao parecer emitido por esta Comissão. Por último, e é isto que iremos votar, as conclusões e o parecer, obviamente que isto trata-se de acompanhamento da apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. O relatório, como já vos disse, de Portugal na União Europeia 2011 é um documento essencialmente descritivo das atividades realizadas na União Europeia nas quais Portugal participou. O presente parecer restringe-se, como já vos disse, aos capítulos que enunciei. Portugal acompanhou as iniciativas e as prioridades definidas pelos órgãos competentes da União Europeia. E nestes termos parece-nos que este relatório estará em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leite, faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer ao Sr. Deputado Serpa Oliva pela elaboração deste relatório, deste parecer. Ninguém melhor do que o Deputado Serpa Oliva para o fazer. E trouxe-nos aqui, de facto, embora sendo descritivas, notas muito importantes também para o futuro do trabalho desta Comissão, sobre matérias sobre as quais nós temos que, de facto, refletir e vigiar. Aqui se vê bem a importância das políticas europeias e a forma como se refletem também nas políticas nacionais, mas também se percebe como Portugal pode influenciar essas políticas europeias de uma forma integrada, e isso vê-se através de muitas das notas que nos deixou aqui. Realço a questão da fixação em Portugal do Centro de Mediação e de Arbitragem de Patentes, assim como todo o trabalho que foi sendo desenvolvido, quer ao nível do Programa de Saúde para o Crescimento, como ferramenta essencial, de facto, para o crescimento da União Europeia e de Portugal, tendo por base a saúde e a importância que Portugal tem imposto sobre a questão dos determinantes da saúde, mas também da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Destaca a questão também da continuidade que Portugal tem tido nas suas políticas de luta contra a droga, assim como o reforço da importância do bem-estar mental e o papel social que esse bem-estar mental pode ter. Deixo apenas uma última nota, reforçando a questão da Diretiva Europeia relativa à mobilidade transfronteiriça, que tem que estar transposto para a legislação portuguesa até outubro de 2013, e que representa para mim uma das maiores oportunidades, ao mesmo tempo que um dos maiores riscos para o Serviço Nacional de Saúde português. E, portanto, agradeço-lhe por ter também destacado este facto, que é algo que o Governo e nós, na Assembleia da República, temos de estar muito atentos para também melhorarmos cada vez mais, e também numa perspectiva de crescimento, de exportação e de turismo de saúde, esta nova diretiva pode ter, de facto, um papel determinante para o futuro do SNS e também para o garante da sua sustentabilidade e para a franca melhoria de todo o sistema. E, portanto, também o PSD se revê no conteúdo deste relatório e parece-nos que está em condições para seguir para a Comissão dos Assuntos Europeus. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para me associar também o elogio que já foi feito também ao trabalho que foi apresentado pelo o deputado Serpa Oliva. É sempre bom ouvir um deputado se dedicar a esta matéria, como ele o fez, e, portanto, felicitá-lo, dado que é um tema muito importante para todos nós. Muito obrigado.
Sr. Deputado Serpa Oliva, eu também me associo pela importância que atribuiu ao seu relatório, a importância atribuída por Portugal a várias matérias. Também o felicito por isso. Senhores deputados, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Senhores deputados, vamos passar agora à discussão e votação do parecer do projeto de lei do PS,
que procede à primeira alteração do Decreto-Lei 113, de 29 de novembro, que regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes no que respeita ao regime das taxas moderadoras. Relator, Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor. A favor. Foi só a abstenção do PCP.
Está bem, obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Este projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista é a primeira alteração ao regime jurídico, ao Decreto-Lei 113 de 2011, de 29 de novembro, que é exatamente o diploma que regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente naquilo que respeita ao pagamento das taxas moderadoras, seu regime, e à aplicação das isenções e condições de benefícios especiais. O diploma também, esta alteração também se insere na questão da alteração do pagamento de transporte de doentes não urgentes e propõe essencialmente quatro ordens de alterações. Uma primeira relativamente aos limites do valor a pagar das taxas moderadoras, propondo que esse limite fique definido como sendo, não podendo ultrapassar um terço do custo das mesmas. Eu aqui faço uma menção no relatório, uma vez que existe, a redação atual já faz essa previsão. Depois, já uma segunda ordem de proposta, que diz respeito ao critério da condição de insuficiência económica para beneficiar de isenção no pagamento de transporte não urgentes de doentes, que é uma alteração àquilo que é o regime que está em vigor e que resulta do regime anterior, que verifica exatamente a condição de insuficiência económica como sendo um dos requisitos cumulativos para efeitos de isenção de pagamento de transporte não urgente de doentes. Depois, levanta também o princípio da presunção, de uma presunção a favor dos desempregados relativamente ao critério de insuficiência económica, e uma terceira ordem de alterações diz respeito ao apuramento, ao cálculo do critério da condição de insuficiência económica. Em termos de apreciação no relatório, a nossa conclusão é que ele reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, portanto, julgo que está em condições de ser apreciado e votado pela Comissão de Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Nenhum dos seus deputados pediu a palavra sobre este relatório. Quero felicitar o deputado relator pelo trabalho produzido. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos agora à discussão e votação do projeto de resolução 256 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que instale uma unidade de cuidados paliativos para crianças e adolescentes nas instalações do Hospital Maria Pia, no Porto. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo, para apresentar o seu projeto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Procurarei fazer a apresentação muito rapidamente. Há 130 anos funciona no Porto um hospital pediátrico, o Hospital Maria Pia. O hospital foi recentemente encerrado por decisão da Entidade Reguladora da Saúde. Inicialmente estava prevista a transferência dos serviços do Hospital Maria Pia para o Centro Materno Infantil do Norte, mas, como sabem, a construção do Centro Materno Infantil do Norte tem sido uma história atribulada, finalmente está em construção, mas o prazo até ao final dessa construção, e portanto até à abertura do Centro Materno Infantil do Norte, ainda é há algum tempo, e a Entidade Reguladora da Saúde considerou que os serviços do Hospital Maria Pia deviam desde já encerrar e foram, portanto, transferidos para o Hospital Geral de Santo António, atualmente designado por Centro Hospitalar do Porto. Coloca-se a questão de qual o destino a dar às instalações e a um edifício que há 130 anos tem estado dedicado à saúde das crianças e dos adolescentes. Nós consideramos que uma das possibilidades de utilização, dado não existir nenhuma unidade do tipo na região do Porto, nem estar prevista a sua criação no Centro Materno-Infantil do Norte, era a utilização de parte do Hospital Maria Pia para a instalação de uma unidade de cuidados paliativos pediátricos, seja por iniciativa do Estado, seja por iniciativa de qualquer instituição particular de solidariedade social. O que nós recomendamos é que o Governo diligencie no sentido dessa unidade de cuidados paliativos pediátricos possa vir a ser instalada no Hospital Maria Pia. Julgo que, tratando-se da Comissão Parlamentar de Saúde, não sinto grande necessidade de acrescentar a importância que têm os cuidados paliativos para crianças e adolescentes. Não são só os adultos nem os mais idosos que morrem, infelizmente também há muita criança e muito adolescente que é vítima de doenças fatais, de doenças mortais. São mortes difíceis de lidar num serviço de saúde com características, enfim, que habitualmente estão presentes nos hospitais gerais e nos hospitais de adultos. Levantam-se alguns problemas especiais de acompanhamento das crianças e também do envolvimento das respectivas famílias. E, portanto, consideramos que, não existindo e não sendo conhecido nenhum destino a dar àquele edifício, que se possa, nesta fase, considerar a possibilidade de aí instalar uma unidade de cuidados paliativos para crianças e adolescentes, e é essa a nossa proposta.
Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O edifício do Hospital Maria Pia é um edifício antigo, com estruturas desadequadas, algumas das quais até degradadas. Está desprovido de áreas circundantes de proteção e é difícil um melhor ajustamento aos fins que o Bloco de Esquerda propõe. Este edifício desaconselha, à luz daquilo que é hoje, ou daquilo que são hoje as melhores práticas médicas, a execução de atividades de saúde e, também por isso, o Centro Hospitalar do Porto retirou as suas atividades do edifício e entregou ao senhorio, transferindo as suas atividades para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde. Sendo este edifício do Hospital Maria Pia pertença de uma associação privada, e ainda que estejamos certos que os princípios subjacentes à apresentação deste projeto de resolução por parte do Bloco de Esquerda sejam os melhores, não disputando sequer a importância dos cuidados paliativos para crianças e adolescentes, a verdade é que há uma impossibilidade prática, por tudo aquilo que disse inicialmente, de que este edifício, que já não está a ser utilizado pelo Estado, possa ser adequado aos fins a que o Bloco de Esquerda propõe. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do PSD irá votar contra este projeto de resolução.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Hospital Maria Pia funciona naquele edifício desde o final do século XIX e é um hospital que foi construído por subscrição popular. Não foi, na altura não havia origem, eram muito raras as estruturas públicas de saúde, isto é, né, no sentido de não havia a mesma noção que nós hoje temos da responsabilidade do Estado em matéria de prestação de cuidados de saúde. E ao longo destes anos todos, o hospital, com um edifício que confirma assim absolutas palavras do Sr. Deputado Nuno Reis, é um edifício muito desadequado para as necessidades modernas de saúde, foi servindo, apesar de tudo, graças à enorme qualificação do seu corpo clínico e do conjunto dos seus profissionais. O hospital é propriedade de uma associação chamada, aliás, Associação do Hospital de Crianças Maria Pia, e só veio a ser gerido pelo Estado a partir da Revolução Democrática de 1974. Em 75 e 76 ocorreu uma não é bem uma nacionalização no sentido jurídico do termo, mas a integração do hospital na rede pública e a sua gestão a partir do Estado, tendo ficado o Estado, de então para cá, a pagar uma renda pela utilização do edifício à associação. A associação essa que continua a prestar diferentes serviços ao hospital, inclusive no apoio social às crianças mais carenciadas. Desse ponto de vista, eu percebo e acompanho as preocupações do Bloco de Esquerda em relação à simbologia do hospital e à simbologia daquele edifício, no Porto e na região circundante, como um edifício relacionado com os cuidados de saúde. Mas temo, de facto, que esta proposta queira ir um pouco além daquilo que está tecnicamente sustentado. Eu não sei se está tecnicamente sustentada esta possibilidade. Isto é, não sei se estão identificadas necessidades que justifiquem uma unidade de cuidados paliativos para crianças e adolescentes com aquela dimensão. O texto da resolução também não nos garante que essas necessidades estejam identificadas. Não sei se está estudada a viabilidade dela ser edificada naquele espaço em concreto, se estão contabilizados quais serão as obras de adaptação que são necessárias num edifício tão obsoleto como aquele para que a unidade nele possa funcionar. E eu temo que nós estejamos a ir aqui um pouco além daquilo que é a função do Parlamento neste contexto. Eu diria que acompanho as preocupações do Bloco de Esquerda em relação à futura utilização daquele edifício. Parece-me que seria muito positivo para a cidade e para a região que ele continuasse a ser utilizado em atividades que favoreçam a infância e favoreçam a juventude. Não estou em condições, não estamos em condições de poder acompanhar esta proposta em concreto, porque consideramos que ela não está suficientemente alicerçada numa avaliação técnica que permita aferir se ela é execuível.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Em relação à proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz sobre a utilização das instalações do Hospital Maria Pia, nós também temos preocupações quanto ao futuro dessas mesmas instalações, mas não podemos ignorar que foram realizadas já transferência do conjunto de serviços para o Hospital de Santo António, como já foi aqui referido, sem o dito Centro Materno Infantil do Porto estar construído. Ou seja, ainda antes dessa mesma construção já se está a desmantelar este mesmo, a maternidade, o Hospital Maria Pia, sem ter em conta aquilo que são, obviamente, essas mesmas necessidades. Esta também é uma questão que não é consensual. Há, de facto, também aqui uma grande controvérsia, mesmo entre os próprios profissionais de saúde, os pais e os familiares dos utentes deste mesmo hospital, que é preciso ter em conta. Mas também não podemos aqui esquecer, ao longo do conjunto destes anos, obviamente há que ter em conta as características dos vários edifícios, porque não era só no edifício do hospital, havia um conjunto de outros edifícios ali próximos que também detinham um conjunto de serviços, há que ter em conta que foram feitos investimentos públicos na modernização, na revitalização destes mesmos edifícios. E a verdade é que, se transferindo os serviços para o Hospital de Santo António, este investimento que foi realizado também se poderá perder neste processo. Daí a considerarmos, de facto, que foi provavelmente extemporâneo a decisão do encerramento ou da transferência dos serviços do Hospital Maria Pia já para o Hospital de Santo António, sem, de facto, se acautelar as suas consequências e tentar construído o novo centro materno infantil. De qualquer das formas, quanto ao futuro das instalações deste mesmo hospital, esta é uma questão pela qual consideramos que nos devemos debruçar e, de facto, deve-se encontrar a melhor solução para essas mesmas instalações. Entendemos que poderão e que devem estar ligadas à saúde e que deve, de facto, haver uma decisão e um processo nesse sentido, não perdendo naturalmente também, e não podemos escamotear também esta realidade, a identificação e todo o simbolismo também destas instalações para a população desta região, e de facto deve ser uma questão que deve ser atempada e que deve haver esta preocupação que as instalações permaneçam para continuar a dar resposta ao nível da saúde.
Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por realçar dois aspectos que me parecem extremamente importantes nesta iniciativa. Em primeiro lugar, o facto de se realçar este tipo de cuidados médicos que representam, no entender do CDS, um verdadeiro avanço civilizacional e que são os cuidados paliativos. E de facto, a verdade é que Portugal tem uma taxa de cobertura de cuidados paliativos muitíssimo aquém daquela que encontramos em países de referência. A nossa taxa de cobertura para aquilo que seria desejável, de acordo com os rácios internacionais, com os indicadores, com as boas práticas internacionais dos países desenvolvidos, é de 10% apenas. Há outro aspecto que é importante e que fica evidente neste projeto de resolução, que é o facto de nos dizer, de nos relembrar, e para muitas pessoas que não são do meio, explicar que os cuidados paliativos não só aplicam só, ou não são só necessários, para pessoas idosas. Muitas vezes, infelizmente, o fim da vida acontece mais cedo, e outra realidade, que os cuidados paliativos não são só os cuidados que se prestam nos últimos momentos da vida das pessoas. Portanto, eu penso que é de realçar estes dois aspectos muitíssimo importantes. Agora, também já aqui foram salientados outros aspectos de ordem prática. Por um lado, saber se o apego e a simbologia do Hospital Maria Pia, que é um espaço que está manifestamente obsoleto, degradado, desadequado para qualquer prática médica, se deve sobrepor à criação de uma unidade mais adequada, mais moderna, no próprio endereço dos utentes. Ou seja, temos aqui um conflito entre uma proposta válida e que faz todo sentido criar e reforçar a nossa rede de cuidados paliativos e reforçar nomeadamente aquela parte que se aplica às crianças e adolescentes, que é ainda mais esquecida do que a outra, mas por outro lado, todos estaremos de acordo quanto à simbologia do espaço, mas isso será o suficiente? E o projeto de resolução não nos explica isso, não nos diz, bom, nós queremos adaptar este espaço, quanto é que custa? Faz sentido por uma questão de simbologia, de tradição, porventura, gerar encargos na sua recuperação que seria inevitável, quando se calhar com menos recursos e com melhor qualidade, com melhor output para os utentes, isso possa ser feito, essa unidade de cuidados paliativos para crianças e adolescentes, possa ser feita noutro local. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer que eu não, com este projeto de resolução não pretendo discutir nem o processo da construção do Centro Materno Infantil do Norte, nem se foi correto ou não correto que nos últimos 5 ou 6 anos os serviços do Hospital Maria Pia tenham sido transferidos 2 vezes e 2 vezes regressado ao próprio Hospital de Santa Maria. Isso não interessa nada ao caso. O problema é este. O edifício hoje está vazio. O edifício é a propriedade de uma associação particular que tem um convênio com o Estado que permitiu que durante 130 anos lá funcionasse um hospital. Os dois argumentos de que as características do edifício, no sentido de que as condições são degradadas, e segundo, do seu estatuto jurídico, não fazem qualquer sentido. Porque é evidente que ninguém passaria pela cabeça propor que se instalasse uma unidade de cuidados paliativos para crianças e adolescentes sem fazer as obras necessárias de adaptação ao edifício, como sempre terão de ser feitas, seja qual for a utilização que venha a ser dada ao edifício. Nem é um problema de estatuto, porque vamos lá ver. Então, se foi possível um hospital propriedade de uma associação particular servir o Estado durante 130 anos, não poderá o mesmo estatuto permitir que durante uns anos ali funcione uma unidade de cuidados paliativos pediátricos? É evidente que isso é um argumento que não tem qualquer sentido. Nem é um problema de simbologia. Nem é um problema de simbologia. É usar a simbologia com como uma motivação e um estímulo para que haja algum caminho a fazer na criação na região do Porto de uma unidade de cuidados paliativos e pediátricos. Porque a minha profunda convicção é que ou se aproveita este momento, mais do que o espaço, se aproveita este momento para criar essa unidade, ou nunca mais ninguém se vai lembrar de uma unidade de cuidados paliativos e pediátricos. Diz o deputado Manuel Pizarro que não conhece as necessidades. Bom, eu o que conheço é que está definida, e se não me engano foi pelo seu governo, quando o PS governou, uma rede nacional de cuidados continuados e integrados, que tem previsto por região o número de camas para cuidados continuados e o número de camas para cuidados paliativos. E até tem o número de camas... Oh, Sr. Deputado, ouça e depois inscreva-se para falar. Como o Sr. Deputado sabe, e sabe, com certeza, estão previstas ou são identificadas as necessidades em número de camas de cuidados continuados, cuidados paliativos e mais, até cuidados paliativos para crianças e adolescentes. Não venha dizer que não sabe que são necessárias e não venha dizer que não sabe que são zero as camas para cuidados paliativos para crianças e adolescentes na região do Porto. Estranho muito que tenha sido Secretário de Estado de 30 anos e que não saiba hoje que não há uma única cama para cuidados pediátricos, paliativos pediátricos. Uma única cama na região do Porto. E, portanto, este é o momento, e eu julgo que é o bom momento para tomar, para que a Assembleia da República recomenda ao Governo que considere esta possibilidade e que o Governo faça com essa possibilidade o que entender. Isto das condições necessárias de instalação, de condições para que uma unidade destas funcione. Agora, senhores deputados, é difícil aceitar, sem contestar, que se argumente com argumentos que, do meu ponto de vista, não têm nenhuma solidez. Nenhuma solidez. Eu julgo que se algum grupo parlamentar aqui entregasse um projeto acabado para instalar, com plano de obras, financiamento, investimento, técnicos, não sei o quê, mais isto e mais aquilo, no Hospital Maria Pia, toda a gente iria. Ah, os grupos parlamentares não têm competência nem a atribuição deles fazer planos de obras. Portanto, não venho agora com esse argumento. Não, isto é uma recomendação ao Governo para que estude uma possibilidade. Eu acho que é o momento de o fazer, porque senão o momento vai perder-se e mais tarde um dia perder-se-á também o edifício. E então sim, perder-se-á não só o edifício, como a simbologia que o edifício tem nas suas paredes.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer o Sr. Deputado João Semedo, que no estudo que foi feito para a Rede de Cuidados Continuados Integrados, não foi feita uma avaliação específica das necessidades em matéria de cuidados paliativos pediátricos. E que eu sustento que esse estudo não existe no caso do país. Se ele existe, o Sr. Deputado João Semedo pode aproveitar para o informar sobre os dados em que se baseia essa sua presunção. E já agora, se nos fornecer o estudo, nós, ou o link para a ele aceder, eu terei o maior prazer em poder avaliá-lo. Eu sustento que não existe tal estudo. Eu acho que o Bloco de Esquerda faz aquilo que é muito habitual fazer. Pega em preocupações que são absolutamente legítimas, a simbologia daquele edifício, onde, de facto, durante 130 anos esteve instalado um hospital pediátrico que realizou um enorme serviço em favor de toda a região, e também o facto de ser, enfim, de ser do senso comum que há necessidades em matéria de cuidados paliativos pediátricos e quer associar as duas coisas. Simplesmente essas duas coisas que merecem cada uma delas ser adequadamente ponderada, não há nenhuma garantia, nem nenhuma sustentabilidade que permita afirmar que elas podem ser associadas no mesmo edifício. Portanto, eu não considero, além de mais, passa-se ao de leve sobre o facto de que o edifício é propriedade de uma associação privada e que essa associação privada tem, obviamente, que ser considerada nesta equação. A situação anterior não tem comparação. A situação anterior era, até 1975, existia no Porto um hospital que era propriedade, custo e administração de uma associação privada. A seguir, em 1975, o Estado estabeleceu com essa associação um acordo e integrou esse hospital na rede pública. Isso não tem nenhuma semelhança com o facto de que agora, não estando nesse edifício instalado esse hospital da rede pública, o hospital foi devolvido a essa associação privada que, naturalmente, tutela esse edifício, a não ser que o Sr. Deputado esteja a propor a sua expropriação ou a sua nacionalização, coisas que me parecem ainda menos adequadas. Portanto, eu considero que as preocupações que o Sr. Deputado levanta são legítimas, a solução que propõe é, evidentemente, uma solução que visa apenas obter algum efeito político, porque não tem nenhuma sustentação técnica.
Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não resisto a fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Manuel Pizarro. Se, havendo estudo ou não havendo estudo, se considera que corremos o risco de haver um excesso de camas para cuidados paliativos pediátricos no Porto ou em qualquer outra zona do país?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Eu não quero introduzir outros elementos e ruído político nesta discussão. Eu fiz esta proposta sem nenhuma preocupação, até porque não conto disputar nenhuma das eleições na cidade do Porto. Foi absolutamente forma... É aquilo que eu penso que é necessário. É este o momento. E, portanto, queria dizer isto claramente, que é para não haver equívocos. E queria lembrar ao deputado Manuel Pizarro, e lamento que o Partido Socialista se coloque do pior lado neste debate, que não houve nenhum estudo técnico que fundamentasse há 30 anos a criação do Centro Materno-Infantil do Norte, a não ser o movimento político que os profissionais da cidade do Porto lançaram. Nenhum estudo técnico. Havia razões, como há hoje razões. Todos nós defendemos cuidados paliativos. Todos nós defendemos cuidados paliativos que incluam também as crianças e os adolescentes. E, portanto, este é um argumento e uma desculpa esfarrapada para votar contra. Pode não ser o momento eleitoral, mas é seguramente o momento de aproveitar um espaço que está devoluto na cidade do Porto e de recomendar ao Governo que estude a possibilidade de aí criar uma unidade. Se me vierem provar que é impossível, eu naturalmente não insistirei na proposta. Agora, que a Assembleia da República recue na possibilidade de recomendar esse estudo, eu acho isso verdadeiramente incompreensível e acho que se está a prestar um mau serviço à cidade do Porto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, eu só quero lembrar que já temos lá fora à nossa espera o Dr. Álvaro Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Vazaqueiro, eu não acho que as coisas que parecem do senso comum possam, em matérias tão delicadas, substituir o estudo técnico. E eu diria, em matéria de senso comum, acho que não há risco nenhum de haver camas de cuidados paliativos a mais. Acho que isso não substitui a necessidade de um estudo técnico, porque aqui não se trata de uma opinião, trata-se de sustentar as decisões em análises técnicas bem definidas. Sr. Deputado João Semedo, eu definitivamente não consigo perceber o recado que me quis, porventura, transmitir. Porque, do ponto de vista de um qualquer interesse político ou eleitoral mais próximo, aparentemente justificar-se-ia votar a favor da sua proposta e de todas as outras que prevejam a construção de qualquer coisa em qualquer sítio. É sempre adequado e sempre relativamente popular. Não é isso que está em causa. Está em causa saber se isso, se essa essa é uma medida com sustentação em relação ao edifício em questão e em relação à necessidade de cuidados paliativos aqui invocada. Eu não estou nada seguro de que isso seja adequado.
Senhores deputados, ao contrário do que diz a ordem de trabalhos, não se faz aqui a votação. As votações de projetos de resolução fazem-se em sede plenário, portanto isto foi um engano. Vamos passar então agora à discussão e aqui sim votação do requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição do Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, Dr. José Manuel Lasanha Trezo. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em traços gerais, a situação é esta. Sabe-se que a ARS do Centro decidiu que a urgência de um dos dois grandes hospitais de Coimbra iria funcionar apenas durante metade das 24 horas, portanto, durante o período noturno. Independentemente da decisão ser acertada ou não, essa decisão é uma decisão com muita complexidade do ponto de vista da sua execução. Eu não me recordo, aliás, posso estar enganado, eu não me recordo de alguma vez uma decisão deste tipo e uma operação deste tipo ter sido tomada em algum hospital do país. Não me recordo. Portanto, é uma decisão que tem consequências e impactos que são necessários a calcular, gerir bem com atenção. E sei, como julgo que todos sabemos, que este problema nem tem sido discutido na cidade, nem tem sido discutido com os profissionais, quer do Centro Hospitalar de Coimbra, quer dos hospitais universitários de Coimbra, portanto, as duas grandes unidades que agora estão reunidas num único centro hospitalar. E eu julgo que se levantam muitíssimos problemas. O que é que se faz aos doentes quando a urgência fecha? Como é que são compostas as equipas? Que reforço de equipas vai haver na urgência que vai ficar a funcionar? que destino é dado aos profissionais que se ocupavam nessa metade das 24 horas no, centro, no Hospital dos Covões. Enfim, há muitos problemas que essa decisão toma e eu julgo que compete à Assembleia da República, na fiscalização das ações que o Governo e os organismos públicos destas a tomam, acompanhar esta decisão e avaliar as consequências dela e conhecer este processo.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados? Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obviamente que quando falam de Coimbra, toca-me sempre de modo especial, e esta questão de modo também muito especial. O Sr. Deputado João Semedo não vai concorrer a Coimbra a nenhuma eleição, mas tem lá um excelente candidato, que é o José Manuel Pereza, de quem eu de vez em quando recordo e que sou muito amigo. E, portanto, se o questionar ele, se lhe perguntar ele, provavelmente ele não terá a mesma opinião que o Sr. Deputado. Isto é um problema completamente ultrapassado em Coimbra. Isto é uma questão, era apenas uma questão de tempo, mais tarde ou mais cedo se sabia que se iria ser criado apenas uma urgência. Dizer-vos que a urgência do Hospital da Universidade dista cerca de 7 a 8 minutos da urgência do Hospital dos Covões. Para além disso, alguns dados que tenho aqui, poderia dizer-vos que o número de doentes entre as 24 e as 8 horas é 17 doentes, quer dizer, do Hospital Geral, entre as 20 e as 24, 28 doentes, e dentre as 20 e as 8, amarela são 56%, verde 28%, branco 2%. Mas mais importante que isso é o tempo de espera, por exemplo, em ambulatório, que no centro hospitalar, portanto, nos Covões, é de cerca de 5 dias e nos UCS é de cerca de 12 horas. Quem, como eu, o Sr. Deputado João Semedo e toda a concessão que tenho por si, sabe que tenho, fez urgências durante anos e anos, sabe bem que a partir da meia-noite estes grandes hospitais estão apenas reduzidos à grande urgência, normalmente à urgência traumática, ou então em casos de especiais de infarto de miocárdio ou de AVCs. E são, como calcula, raros, graças a Deus que são raros, ainda bem que são raros, e, portanto, ainda temos uma questão aqui a acrescentar, que se o pediátrico passar a receber doentes até aos 17 anos, isso diminuirá significativamente o acesso a qualquer das urgências referidas. Portanto, neste momento, os UCS, o Hospital da Universidade, têm todas as condições para absorver todas as urgências da região centro. E ainda acrescentar que não faz sentido, quando se faz uma fusão, que se criem serviços paralelos. Não é para isso que se fazem fusões. É para criar sinergias. E a sinergia que está a ser preparada entre os dois hospitais é significativa. Neste momento, mandar vir o Presidente da ARS parece-me absolutamente desnecessário, na medida em que não tem dados para lhe dar, vai ser no dia 21, já não consegue cá tê-lo antes do encerramento, e, portanto, aguardar para finais de julho, enfim, ou meados de julho, no sentido de já haver dados mais concretos, penso que ser mais sensato, e, portanto, nesse sentido, entendemos não apoiar a sua pretensão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa nota prévia, eu gostaria de dizer, e ainda como remate à discussão do ponto anterior, que as últimas eleições que disputei no Porto foram em 2004, não tenciono disputar mais nos próximos anos, mas ainda assim gostaria, da mesma forma e com a mesma coerência com que em determinadas situações tenho criticado o oportunismo político e a demagogia de algumas posições do Partido Socialista, não poderia deixar passar esta oportunidade para felicitar a forma como o Sr. Deputado Manuel Pizarro interveio na discussão anterior. Dizer também o seguinte, não é verdade que se esteja a propor um estudo para a criação de uma unidade de cuidados paliativos para crianças e adolescentes. O que estava a propor era, efetivamente, criar essa unidade num espaço claramente desadequado para a prestação de cuidados de saúde e que, de resto, é um espaço privado. Na discussão do ponto atual, dizer apenas o seguinte, os dois pontos
já foram de resto referidos pelo Sr. Deputado Serpa Oliva e que me parecem essenciais, são média de doentes na urgência do Hospital dos Covões entre a meia-noite e as 8 da manhã, 17 doentes, distância entre a urgência do Hospital dos Covões e os hospitais da Universidade de Coimbra, 8 km, em estradas urbanas. Portanto, quando se pede e quando se tem consciência da necessidade de reestruturar e de reordenar a rede e de fazer poupanças, naturalmente que esta medida é uma medida positiva e que naturalmente não merece e não tem merecido também a discussão a nível de cidade que o Sr. Deputado João Semedo refere, porque provavelmente, e disso temos a certeza, os autarcas foram ouvidos, os profissionais também foram ouvidos e, portanto, não vemos qualquer pertinência para a aprovação deste requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Serrano.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, nós temos acompanhado a situação em Coimbra. O centro é uma decisão, enfim, dentro do plano de negócios do centro hospitalar. Naturalmente que há a preocupação de garantir que a população não é prejudicada com esta decisão. Nós entendemos que a solução do ponto de vista organizacional é adequada. Naturalmente temos que acompanhar depois a sua implementação. Os profissionais deram aqui há dias uma conferência de imprensa explicando bem o que estava em causa. Entendemos que o processo está bem encaminhado, pese embora tenhamos que acompanhar a sua execução nos próximos tempos para verificar se realmente a solução está a ter os resultados que a administração do centro hospitalar pretende. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, manifestar o nosso acordo à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, na nossa opinião, faz todo o sentido que, de facto, o Presidente da ARS Centro possa aqui, em sede de Comissão de Saúde, até para a própria Comissão, acompanhar aquilo que está em curso em relação a este hospital e, de uma forma mais genérica, em relação à reorganização hospitalar também no conjunto das unidades hospitalares em Coimbra, porque, efetivamente, este encerramento das urgências no período noturno não é só esta implicação que terá. Terá implicações também ao nível da própria organização, funcionamento e das valências depois no próprio hospital. E, na nossa opinião, faz, de facto, todo o sentido que possamos aprofundar, de facto, esta discussão e que o Presidente da ARS possa vir aqui apresentar todos os esclarecimentos à Comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento... Quem vota a favor, já agora? O requerimento foi reprovado com os votos contra do PSD e do CDS, com a abstenção do Partido Socialista e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Srs. Deputados, vou então mandar chamar o Dr. Álvaro de Carvalho, mas antes disso queria distribuir o projeto de lei 231/12 do PSD, que revoga o modelo C das USFs. Ai, não, é ao contrário, desculpe. A iniciativa é do PCP e é distribuído ao PSD. Agradecia que depois o PSD me indicasse quem é o relator. Muito obrigada. Srs. Deputados, não se ausentem, peço que aguardem um minuto para que o Dr. Álvaro de Carvalho possa começar a sua audiência.
Senhora Presidente, eu não sei, posso colocar uma questão? Pois. Relativamente à petição e de acordo com o apelo da Senhora Deputada Teresa Caeiro, já não estão, se calhar aguardávamos, é que eu queria alterar o segundo parágrafo. Da minha opinião, porque quer respondendo ao apelo da Sra. Deputada Teresa Caeiro, que eu creio que faz sentido, tirar daqui, quer a referência à Comissão de Utentes, quer a Associação de Defesa dos Utentes.
Sra. Deputada, então se não se importa, passamos, ou no final, hoje mesmo, eu peço aos seus deputados para aguardarem, porque como é um assunto que foi discutido,
ficava hoje
foi discutido, pois.
delas.
Mas quer alterar ainda outro. Ou é na mesma ou segundo?
É o segundo parágrafo.
É na mesma aquele que sofreu alterações.
Retirando qualquer referência, seja à comissão, seja à associação, para não gerar...
Sim, então depois dá a nota disso no fim, está bem?
Mando só por escrito para os senhores deputados?
Não, no fim pode, mas pode mandar já por escrito. Não tem... depois então manda aqui para as nossas colaboradoras, está bem? Ó, senhor deputado, já foram buscar o doutor Alva, então vá, se faz favor. Sabe porquê? Porque estava marcado para as 11 e é 15 para o meio-dia. Eu acho que é um bocadinho falta de consideração. Ó, senhor deputado, vá fumar à vontade.